Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Muito bem, o ano vai terminando. 2022 foi muito intenso aqui para o Vozes do Planeta. Logo mais a gente vai fazer aquela retrospectiva que a gente vai trazer as vozes que passaram por aqui. A gente abriu com a Alessandra Munduruku falando sobre todo o problema da contaminação mercurial. A gente teve grandes personagens, grandes vozes aqui esse ano. Então, chegando ao fim, nesse penúltimo episódio, a gente já estava ensaiando faz tempo essa conversa aqui no podcast e eu tenho o prazer hoje de receber a geógrafa, ativista socioambiental, tem uma das redes mais bacanas nas redes sociais para falar sobre de conteúdo socioambiental, que é a Lívia Umari. Lívia, um prazer imenso te receber aqui no Planetinha, bem-vinda.
Nossa, Pauli, super, super obrigada por estar aqui. É um encerramento de ano muito simbólico e fechando com chave de ouro aqui no Vozes do Planeta. Eu sou muito fã desse podcast, sou sua fã, muito feliz de estar aqui.
Oh, querida, muito obrigada. Eu digo mesmo, eu já falei várias vezes no privado de como o conteúdo que você produz no perfil, principalmente no Instagram, transições ecológicas, é tão importante, é questionador, nos tira do senso comum, e eu acho que esse é o grande barato desse conteúdo que você produz, e já já a gente vai falar do livro que você acaba de lançar, que tem muito desse componente questionador, Negócios Ecológicos na Era do Greenwashing, saiu pela editora Bambual. Mas eu queria começar por aí, nesses questionamentos. Como uma geógrafa se transforma numa boa e grande comunicadora, levantando questões de temas socioambientais, principalmente de formas de produção, da nossa responsabilidade com o planeta, com a nossa forma de vida?
Nossa, eu acho que eu devo muito à ciência geográfica por isso, porque se teve uma coisa que eu aprendi muito durante a universidade, assim, foi construir esse olhar crítico para as coisas, né? E entender essas interações humanas e não humanas, porque acho que a ciência geográfica tem essa especialidade, assim, de trabalhar com o que é humano e o que não é humano. E, assim, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, ou seja, tudo que está no planeta, o geógrafo consegue perceber com uma lente, e aí que eu acho crítica, né, para fazer essas conexões, entender como é que as coisas se relacionam e tal. Então, acho que devo muito a essa jornada dentro da ciência geográfica, super.
E um dos pontos principais, né, e aí talvez podia contar um pouco dessa etapa na sua vida, você também foi uma empreendedora, é uma empreendedora, né, porque você também continua dando os cursos e tudo mais, mas em um momento, né, foi uma empreendedora com uma loja física, né? E como essas relações, então, da natureza com sistemas de produção nos levaram aonde a gente chegou nesse momento? Conta pra gente, que etapa foi essa da sua vida, Lívia?
Olha, Paulina, na verdade, a loja é um dos negócios. Eu já tive, antes da loja, tive outros negócios, sempre precisei e empreendi, e depois da loja continuo nessa jornada, né, apoiando outros negócios e também com esse meu próprio, né, estar no digital também é ter um negócio e, enfim, tem todo esse engajamento empreendedor. Sem romantizar, né, a gente sabe que o empreendedorismo, ele é uma história de um trabalhador precarizado, tem um recorte bastante específico, né, mulher, mães, etc, etc, mas eu queria entrar nesse lado por aí, eu sempre acho que estudei essa coisa dos negócios, né? No fundo, os negócios, eles são esse produto social, esse resultado social que extrai algum tipo de matéria-prima e devolve em forma de produto, né? E isso é uma das questões que leva a gente a esse colapso socioambiental que a gente está vivendo hoje, né? enfim, esse modo de produção que a gente tem tão acelerado, num consumo desenfreado ou do hiperconsumo, vai gerando essa quebra de resiliência do sistema que sustenta a vida, né? O nosso planeta. E aí me interessa muito entender como é que... Uma coisa interessante é o seguinte, que dentro desse tipo de organização e dos negócios, ocorrem mudanças sociais também. Isso que eu tenho me interessado muito nos últimos anos, por entender como é que dentro dessas organizações, sejam pequenas, médias e grandes, essas mudanças sociais vão acontecendo. E aí eu estou olhando muito para essas mudanças sociais em direção à sustentabilidade.
Isso é extremamente importante da gente ter também, né, esse olhar crítico, porque quando a gente fala de sustentabilidade, né, falando dos três pilares, né, que a gente conhece, né, do econômico, do social e do ambiental, é a gente falar de futuro, é a gente ter uma esperança, é a gente querer perdurar, ou como uma entrevistada disse aqui no Vozes do Planeta, é você querer deixar descendentes, é querer você, né, que a vida continue, né, então, olhar criticamente para esses pontos são fundamentais e não romantizar, né, como você falou, de que a gente vive num sistema econômico capitalista. Ou seja, essa produção ela vai acontecer de alguma maneira ou outra, a não ser que tenha uma hecatombe global e a gente crie um novo sistema, ela vai acontecer. Então, dentro desse capitalismo, que aconteça dentro de algumas regras. É mais ou menos isso que a gente pode falar, Lívia?
Tem isso, né? A gente poderia criar algumas regras aí para melhorar essa produção, mas tem um ponto que é muito importante, que é assim, existe um paradoxo que fala o seguinte, e aí a galera do capitalismo verde trabalha muito em cima disso, é um pouco perigoso, então a gente tem que também, isso que você está falando, ter esse olhar crítico, que é quando eu aumento a eficiência, na verdade, da produção, né? As pessoas falam, ou do capitalismo verde falam, que a gente vai ter uma diminuição de produção, mas esse paradoxo ele mostra que não, que na verdade a gente tem no primeiro momento ali uma diminuição da produção e logo na sequência já o sistema já se equaliza ali e a produção na verdade passa a aumentar. Então é muito perigoso quando a gente fala assim, a gente precisa criar uma eficiência para extrair os recursos naturais da Terra. Não, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar o modo de produção capitalista, igual você estava falando. Uhum. Não adianta a gente fazer um remendo nisso, porque quando tem um ganho a mais, seja de produção, né, de eficiência ou de dinheiro, o dono daquele lugar, o capitalista, ele vai reinvestir. Por isso que a produção sempre vai aumentar.
Uhum.
Então, não é uma eficiência que a gente precisa buscar da produção, a gente precisa transformar o nosso modo de produção. E isso é muito complexo, isso é muito difícil. Acho que se alguém tivesse a resposta de como fazer isso de forma global, essa pessoa ou estaria muito milionária, ou a gente já teria avançado um pouco mais nesse sentido. Eu acredito que as soluções estejam muito mais centradas nessa preocupação local, nesses negócios locais, que conseguem criar cadeias produtivas e relações muito mais benéficas, tanto para as pessoas quanto para o planeta, né? Por isso que eu trabalho nesse recorte, assim, desses pequenos e médios negócios que têm como um objetivo aí a questão ambiental na forma estrutural desse produto social, que são os negócios.
Muito desse conteúdo que a Lívia está falando com a gente já está presente, né, em cases e outras reflexões que ela faz no livro, mas antes da gente entrar no livro especificamente, eu queria te ouvir uma reflexão sobre... Tem um outro componente, além do sistema de produção, a gente tem a segunda parte desse rolê, que é o consumo. Que aí entra marketing, entra uma outra máquina atuante que é complementar ao sistema produtivo e que também nos leva a esse momento que a gente vive hoje, né? E, inclusive, entra na questão do greenwashing, como você coloca até no título do seu livro. Então, essa reflexão também é importante, é uma segunda etapa que mexe com desejo, que mexe com estimular pessoas a quererem coisas que não precisam. Quando eu fui escrever uma parte do prefácio, eu cheguei nesse dado que a ONU colocou, que eu acho que é quase 90% das coisas que a gente compra são jogadas fora depois de 6-7 meses, ou seja, a gente está falando de desperdício, a gente está falando de lixo, de um planeta coberto de lixo, que vem desse consumo, que não é só pessoas culpadas, pessoas consumidoras, mas tem todo um sistema que nos faz chegar nesse momento, né, Lívia?
Tem, e a gente está vivendo essa fase do hiperconsumo, né? Do ultraconsumo. Esse dado que você traz no prefácio, aliás, muito contente de ter você, de ter a oportunidade de você ter escrito esse prefácio, fiquei muito feliz, então já agradeço aqui publicamente. Mas esse dado que você trouxe. Sim, esse dado que você trouxe é absurdo, né? 6 meses. E tem uma frase muito interessante que é de uma pesquisadora que eu não vou lembrar o nome agora, da USP, que é: todo produto é um futuro lixo. Então, tudo que você vai comprar, você tem que olhar. Claro, isso depois leva a gente a ter uma série de paranoias, né? Eu já fui dessas pessoas, assim, bem radicais em relação à produção de lixo e tal. E aí você começa a olhar aquilo, você já nem vê mais um produto, né? Você fala, ah, tem pelo menos uns 7 componentes aqui nisso. Na hora, não, ninguém vai conseguir separar, não vai reciclar, vai direto para aterro, enfim. A gente tem um consumo que eu acho que 2 componentes são importantes a gente falar em relação a isso. Primeiro é que a maioria dos materiais que a gente junta, esses quebra-cabeças de produto, a gente não dá conta de dar nenhum fim para eles, né? São materiais que a gente não consegue reaproveitar, nem reciclar, nem desmontar. A grande maioria dos materiais são construídos dessa forma, né? E o segundo é a obsolescência programada, que por mais que a gente esteja discutindo a questão do consumo, a questão dos negócios, a questão... Eu não vejo muitas pessoas falarem do quão... Vejo algumas pessoas falarem, mas do quão prejudicial é isso. Porque a obsolescência programada, ela é uma coisa construída pelas empresas, pelas big corps, que fazem com que eu compre um determinado produto e mesmo que eu não queira me desfazer dele, eu vou ter que me desfazer, porque ele tem uma vida útil programada, definida. Tem um vídeo muito um documentário muito interessante que chama lá Obsolescência Programada. E ele mostra...
Que começa com aquela lâmpada.
Isso!
Com aquela lâmpada.
Exatamente. Porque as lâmpadas duravam praticamente para sempre. Aliás, a primeira lâmpada do mundo ainda, ela funciona, né? Tá lá num corpo de bombeiro, não lembro aonde na cidade. Tem até aniversários para essa lâmpada. Todo mundo vai lá, faz festa, porque a lâmpada nunca parou de funcionar. E teve aquele complô entre algumas empresas que eles falaram: bom, para a gente vender, a gente vai precisar programar o fim de vida desses produtos. E aí a obsolescência programada entra em tudo, né? Em absolutamente tudo. E eu acho que o mais prejudicial seria hoje o campo desses eletrônicos todos, né? Tipo, você compra um Kindle, o Kindle quebra. A Amazon não tem assistência técnica. Aí quando você entra em contato com eles para fazer isso, eles te mandam um voucher de um pequeno valor para você comprar outro Kindle. Cara, isso eu acho que deveria ser muito regulamentado e proibido. A obsolescência programada.
Sim.
Seria uma das formas da gente frear essas coisas, né?
Teve esse caso mais recente agora de várias empresas de celular que estão produzindo e vendem à parte as coisas... Não, poderiam, mudam a ignição para que você compre especificamente daquele modelo, não tem mais o universal, enfim, a gente está virando realmente um porta-tralhas para tudo e sendo obrigado, né? Tá, praticamente você não consegue usar mais aquele aparelho determinado, ou, por exemplo, os eletrônicos, como você bem colocou, as máquinas de impressão, que agora a gente já usa menos, mas enfim, foi um tempo, era um pá, né, esse negócio. Você usava o negócio e quebrava em 2 anos, você já tinha que comprar outra. E assim vai, né? Esse é um sistema que a gente consegue fugir, aí falando agora da questão do consumo?
Depende da janela de tempo, né? Não sei se temos esse tempo. A gente precisaria dessas regulamentações globais até, né? Porque as empresas são muito transnacionais hoje, né? A gente não tem uma empresa que atua somente em um território. Então, a gente precisava criar essas coisas universais, né? Você falou da impressora. Eu sempre me perguntei por que não tem um sistema de tintas universal? Todas as impressoras teriam que ter os mesmos, né? Tem um pouco de uma galera que estuda essa economia do compartilhamento, né? Que talvez traria uma durabilidade maior dos produtos. Tem um dado interessante, eu vou pular para essa parte. Quando a indústria produz um produto para uma cozinha industrial, ou seja, sei lá, uma batedeira industrial, ela é muito durável. Você já percebeu? Os produtos industriais são muito duráveis, porque eles estão sendo produzidos para cozinhas que o tempo é importante, que o funcionário que precisa extrair mais valia, tal, 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 tal. Então, os produtos são muito robustos. Quando esses produtos saem dessa cozinha industrial e vão para os lares das pessoas, primeiro que tem que ter uma queda de produção ali, no sentido da durabilidade dos materiais, para baratear esse produto. E segundo, que eles têm que botar muitos botões, muitas coisas coloridas, etc, etc, para vender para esses lares. E esse lar, o ideal é que ele compre todo ano. Então, o aspirador industrial, que depois passa a ser o aspirador que vai para casa, o robozinho, por exemplo, ele vai quebrar muito mais rápido. Enquanto o aspirador no industrial vai durar anos e anos e anos, o que está indo para sua casa vai durar 1, 2 anos, né? Então, esse gap, porque lá na casa, nos lares das pessoas, as pessoas não precisam ser produtivas. É aquele trabalho de cuidado dentro das famílias, ele não é contabilizado na hora de vender um produto.
Uhum.
Porque a gente está numa situação de mercado, né? Enfim. Então, eu acho que a gente conseguiria dar fim, não sei se dar fim, mas num processo de regulamentar a questão da obsolescência programada, de regulamentar a questão da durabilidade dos produtos e da assistência técnica. De uns anos para cá, acabaram as assistências técnicas.
É.
Eu lembro que na minha época, que eu era criança, se você não acha, quebrava um liquidificador, você conseguia trocar as partes, levava na assistência técnica. Isso, de uns anos para cá, desapareceu. Então, a gente precisa voltar com essas medidas para, né, para a gente poder criar mais durabilidade nos produtos e aí diminuir o consumo. Porque eu duvido, assim, que se você compra um aspirador de pó que dura 5 anos, você vai trocar. Você não vai trocar. Você vai fazer uma viagem, mas você não vai comprar mais um aspirador de pó se ele estiver perfeitamente funcionando, sabe?
Uhum. E claro, a gente está falando sobre isso, agora vamos entrar nos temas e nos exemplos que você propõe dentro do seu livro Negócios Ecológicos na Era do Greenwashing, saiu pela editora Bambual, né? Pode ser comprado pelo site da editora, né? Está em livraria também já, Lívia, aqui no Brasil?
Também.
Tá. Que legal. E a gente está falando tudo isso, gente, porque, de novo, vamos conectar com o início da conversa. Se a gente está falando de sistema de produção, se a gente está falando de consumo, a gente está falando de extração de recursos naturais. Praticamente tudo que você usa precisou de alguma coisa da natureza para ser feita. E essa desconexão que está nos levando a essa loucura que a gente vive. Então, sem água para beber, você não consegue também água para produzir. Tem energia, no caso do Brasil, que, né, pelo menos metade da energia depende da natureza, também você não produz nada. Então, olhe ao seu redor agora e pense sobre isso, né? Pense nessas casinhas voltando para trás até a matéria-prima que foi usada. Sem natureza, não tem nada. Então, essa é uma proposta muito importante e essa rota que você está propondo no livro e dentro dos cursos que você faz, né? E acaba conhecendo e fazendo consultoria para uma série, né, das mais variadas empresas, né, Lívia? Vai de serviço até o quê? Conta um pouco de qual é o perfil dessas pessoas, né, que querem empreender ecologicamente.
É bem variado, sim, mas tem um recorte interessante que esmagadoramente são muitas mulheres, né? Eu acho que isso diz muito pra gente, né? Porque dentro das questões das mudanças climáticas, as mulheres são as mais né, esse eixo de gênero, esse recorte de gênero, ele é bem interessante. E a maioria das pessoas que acabam empreendendo dentro dessa questão, para mim, pelo menos, o que passou pelos cursos, as pessoas que eu encontrei pelo caminho também, são muitas mulheres. Então, tem um recorte aí bem específico. Agora, em relação a isso, eu acho que, não sei também, de um tempo para cá, você falou do meu Instagram, né? Eu acho que eu tô no Instagram já faz uns 10 anos, se duvidar. Não 10 anos falando disso, mas pelo menos uns 8 falando disso, pelo menos desde 2014. Essa coisa do negócio com esse drive ecológico e sustentável mudou muito de uns tempos para cá, né? Eu acho que eu acompanhei também esse processo de mais pessoas interessadas em empreender nesse sentido, né? E acho que isso tem a ver com esse despertar também das pessoas em relação às questões ambientais, socioambientais, e isso vai se refletindo nos negócios também, porque os negócios, eles são produtos sociais, né? Eles dependem de um contexto. Enfim, nem sei se eu fugi da sua pergunta.
Não, não, eu estava te perguntando do perfil, né, dessas pessoas. E algo também super importante que eu queria que você comentasse, porque muito que existe dentro de. Isso vem já desde os orgânicos que vêm com essa pecha, e isso foi sendo implementado, de que coisas ecológicas, coisas sustentáveis, coisas verdes são mais caras. Custam mais, é tudo difícil e tudo isso. Isso foi se colocando dentro da sociedade de uma maneira brutal, assim. Eu ainda vejo muito presente isso. Isso é real? Isso ainda existe, muito? E por que que isso pode não ser tão certo assim?
Em dois pontos aí, acho, basicamente. Primeiro é que um produto que internaliza as questões ecológicas e sociais não vai custar o mesmo preço da empresa que externaliza isso, né? Então, um shampoo sólido de uma pessoa da cosmetologia natural, com matérias orgânicas, com vindas de cooperativas lá da Amazônia, tem uma série de empresas que fazem isso. É impossível esse negócio fechar as contas e a barra de shampoo sólido custar a mesma coisa do que o que uma Big Corp está fazendo hoje em dia, que usou produtos totalmente duvidosos e numa quantidade, né, de compra que faz o custo cair, enfim, máquinas, etc. É muito desleal a concorrência entre a Big Corp e o pequeno negócio. E aí as pessoas falam assim: ah, muito complicado comprar um shampoo sólido dessa cosmetologia natural, né? Mas o valor que tá ali, ele tá contabilizando que não tem nenhum processo ou muito poucos processos que estão prejudicando o meio ambiente ou as pessoas, diferentemente da Big Corp. Então,
Às vezes tem a questão da durabilidade, né, dos produtos que também não está colocado, né? Muitas vezes esses produtos duram muito mais tempo, né?
muito mais tempo. Mas daí tem um debate que eu sou um pouco contra, que as pessoas falam: ah, a sustentabilidade tem que ser mais acessível. Não tem como a sustentabilidade ser mais acessível. A gente tem que discutir o outro ponto. A gente precisa discutir aumento de renda das pessoas, por exemplo, para que elas acessem produtos melhores e mais duráveis. Porque se eu criar uma acessibilidade, né? Porque a minha régua está sendo sempre essa Big Corp, que vende o um produto péssimo para o planeta e para as pessoas, é um preço muito bom e barato, né? Bom e barato, entre aspas. Se eu nivelar a sustentabilidade com isso, vai ter externalização, que é o que não pode ter. Então a gente precisa criar um outro tipo de sociedade mesmo, tá tudo muito conectado. As pessoas precisam ter rendas melhores, os produtos precisam ser melhores, precisa durar mais, precisa ter uma outra forma de pensar a sociedade, se a gente quiser que o planeta, na verdade, se a gente quiser estar aqui, né, enquanto espécie, né, não o planeta, porque o planeta tem outras formas de resiliência, tal, ele pode talvez se regenerassem a gente aqui, mas a gente precisa rever mesmo de forma bem integral esse modo de produção e essa sustentabilidade. Então, não é que a sustentabilidade é cara, as pessoas ganham menos, ganham pouco para acessar produtos melhores e mais duráveis. Então, a gente tem que olhar para o lado social e dar uma equilibrada aí para poder, enfim, construir esse futuro ecológico, sócio-ecológico.
Bom, e aí, quantos modelos ou quantos cases, né? Você faz, você conta um pouco dessas histórias através também de exemplos, né? Quantos modelos você reuniu aqui? E a importância do exemplo, né? Porque quando você tem alguém que já percorreu uma trilha, você já pode ver o que teve de erro, de acerto, enfim, e se aperfeiçoando. Mas quantos exemplos você separou aqui no livro?
Aí, de cases analisados, tem 10, mas ao longo do livro eu vou citando alguns outros também. Então, tem um pouco mais de uma dezena de negócios que estão produzindo esse futuro socioecológico possível aí, né? Transformando formas de produção e até as relações de trabalho e as relações dentro dessas organizações.
Bom, e para a gente ir encerrando, eu considero você muito cabeçuda, no sentido de cabeçuda, assim, você traz esses questionamentos, você faz uma pesquisa apurada, tem todo um diálogo muito refinado ali em cima. E eu soube agora, recentemente, que você está fazendo mestrado, inclusive, com ruptura climática. Bom, a gente está no penúltimo episódio do ano, você acaba de lançar um livro, olhando justamente para um futuro possível, você está aí estudando, pensando nas nossas relações, inclusive com um futuro que vai ser sofrido, que a gente já sabe disso, mas queria que você deixasse uma mensagem agora, final, para um ano. Aqui no Brasil a gente vai entrar com um novo governo, que se livrar de um governo que foi extremamente maléfico para, enfim, todas as áreas, praticamente. Queria que você deixasse uma mensagem, que momento você está sentindo agora, dessa virada de ano, e das possibilidades da gente construir um futuro, um presente melhor.
Olha, eu não sei se eu sou muito, muito otimista, né? A gente falou isso ontem, tinha um termo que você falou, eu achei ótimo, se você quiser falar. Qual que era o
otimista
termo?
Otimista responsável.
Isso. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas talvez otimista responsável, ou aí uma guria falou nos comentários, outro que eu não lembro. Mas assim, daqui para frente, é muita luta para a gente construir as mudanças que a gente quer. Independente da troca do governo... não independente, porque a gente precisava fazer essa transformação nossa, eu sou muito grata no sentido do quanta luta a gente fez para fazer essa transformação, né? Aguentar esses 4 anos de um cara que, em todas as áreas, ele acabou com muita coisa, né? E a gente tem uma longa reconstrução pela frente. E essa reconstrução precisa ter o drive socioclimático, e eu acredito que a gente está desenhando isso, né, dentro aí das políticas do país. Mas a gente tem muita luta, é muita reconstrução que a gente tem que fazer, e não só a reconstrução, porque além da reconstrução, né, dessa perda que a gente teve nos últimos 4 anos, a gente tem que fazer um movimento de regeneração de todas as áreas, não só da área socioambiental, né? Então, assim, a minha mensagem é: estarei junto com todo mundo que estiver fazendo essa luta, porque eu estarei fazendo essa luta, e contem comigo nesse sentido. E é isso, a gente precisa partir para esse momento, arregaçar as mangas, não tem como entregar um futuro assim, ele não está pronto, e a gente que precisa construir, né? Então acho que é mais nesse sentido.
Talvez a questão de juntas e juntos somos mais fortes vai fazer totalmente sentido, porque só em movimentos coletivos a gente vai conseguir as grandes transformações, né, Lívia? Queria te agradecer muito hoje por essa conversa aqui no Vozes do Planeta, nesse já quase finalzinho de ano aqui do Planetinha, nosso 6º ano de muitas boas conversas. Muito obrigada.
Eu que agradeço, um beijo enorme para você. A gente se vê por esse mundão afora.
Esta edição do Vozes do Planeta fica por aqui, com a entrevista que é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na produção o André Cazé e nos trabalhos técnicos o Carlos Valério, e o apoio sempre da Compasso Colab. Até o próximo episódio. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.